Boa tarde, os ouvintes, os espectadores aqui do Legal Saber. Um prazer ver todo mundo. Mais uma vez, estou vendo muitos nomes conhecidos também, muitos amigos, muitas pessoas, muitos alunos, muitos conhecidos. Anjos vai ser o nosso tópico que nós vamos conversar hoje. Antes de começar a falar de anjos e posicioná-los onde que eles estão, em que mundo, é importante entender que existem vários mundos. Todos nós estamos acostumados a este mundo físico e material que nós conhecemos, mas existem outros mundos justapostos. Este mundo na mística judaica é chamado Olam HaAsiya, o mundo da ação. Mas existe não apenas este cosmos, existem outros mundos, mundos que são imateriais, que têm uma outra dimensão, que não são físicos, e eles agem, na verdade, interagem. Eles interpenetram um no outro, eles estão, na verdade, como se fosse é uma réplica do mundo que está acima. Então, nós temos mundos acima, cada vez, e outros embaixo, que são a réplica do mundo superior. E quando estou falando superior e inferior, não estou me referindo, obviamente, a espaço, porque são mundos imateriais. Superior significa eles são primários, eles são mais concentrados, mais elementares. Quando falo mundos inferiores, estou me referindo, estão mais longe, mais distantes da sua fonte. Eles são um mundo secundário. Só neste mundo que nós somos, se chama o mundo da Asiya. Acima deste mundo, nós temos um mundo que se chama mundo da formação, Olam HaYetzirah. E acima dele, Olam HaBriah, o mundo da criação. E o quarto mundo é o mundo da emanação, que é totalmente divindade. Anjos se encontram no mundo de Yetzirah e Bria, dois mundos paralelos ao nosso, mas mundos diferentes, com dimensões diferentes, mundo da formação e o mundo da criação. Então é importante saber isto. No nosso mundo físico, que nós estamos, este mundo material e físico que se chama o mundo da ação, os três parâmetros mais importantes que nós temos são, na verdade, espaço, tempo e existência. Estes são o espaço e tempo para poder medir e a existência dos seres que existem aqui. Na linguagem cabalística, isso se chama Olam Shana Nefesh. Olam, o mundo, Shana, o ano, Nefesh, a alma. É a mesma coisa como falar, na verdade, tempo, espaço e existência. Claro, quando nós vamos subindo para mundos mais espiritualizados, as coisas mundos não se chama mais, na verdade, espaço. São mansões, tem mansões ou acampamentos de anjos, Rehalot se chama. Quando falamos em tempo, nos mundos superiores, não é mais tempo, não dá para medi-lo mais, mas é a fonte do tempo, é o potencial da mudança. O que é o tempo? O tempo está mudando, está avançando a cada mudança. Isso se chama o potencial da própria mudança. E o que é que significa, na verdade, existências? Não são seres físicos, são almas, são anjos e assim diante. Isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar um pouco sobre anjos. No mundo de Yetzirah, no mundo da formação, você tem a primeira manifestação de anjos. É uma manifestação muito pura, muito específica. Anjos que são ligados a emoções. É o potencial das emoções que nós conhecemos aqui. É o impulso para amar, para ter medo, para sensibilizar, para ter piedade. Estes anjos estão ligados a emoções. E, obviamente, são milhões de anjos. O número deles é infinito. E não tem um igual ao outro. O que significa um anjo? Só vamos começar com isso. Em hebraico, anjo é malach. Malach significa um emissário, um mensageiro. Eles são, na verdade, emissários para trazer fluxos divinos para cá. Ou eventualmente levar nossas preces, nossos pedidos, nossas boas ações para lá. Anjos fazem a comunicação, a ponte entre o mundo da ação, mundo da formação, e mundos mais espiritualizados, até chegar ao trono celeste do Todo-Poderoso. E esses mensageiros estão conscientes do que eles fazem, sabem o que acontece ao seu redor, é uma outra existência. Eles não se modificam, como nós veremos daqui a pouco. Então é um pouco diferente do homem. No mundo, na verdade, do que chamamos, na verdade, Olam HaBriah da criação, lá são anjos também, mas mais ligados ao intelecto. Mais ligados ao intelecto. Mas a mesma coisa, são, na verdade, criaturas, dimensões diferentes, como nós vamos daqui a pouco explicar. eles têm sua missão, são mensageiros. Isso é muito importante entender aqui duas coisas. Anjos e homens, seres humanos e anjos são diferentes. Um anjo é homogêneo. Ele tem, na verdade, uma essência apenas. Esta não muda. Almas são heterogêneos. Nós somos seres de muitos elementos. Seres humanos podem ter, na verdade, uma personalidade múltipla. E pode conflituosa, a gente pensa assim, um dia, outro dia, a gente discute, a gente tem contradições no nosso comportamento, porque nós temos uma multipersonalidade. O que um anjo não tem? Um anjo tem uma missão, ela é unidimensional. Esta missão, se é a missão de curar, ele vai ser o anjo da cura. Não muda da forma que ele foi criado, assim ele existe. Anjos são estáticos, seres humanos são dinâmicos. Nós podemos subir, se elevar, progredir, melhorar, tropeçar, cair. O ser humano é dinâmico. Anjo não. Da forma que ele está, ele vai ficar todo o tempo. É, na verdade, um platô. Não muda. A vida do ser humano é subidas e descidas. O anjo é estático. Então, são esses exemplos muito importantes para se lembrar. Anjos são invisíveis aos nossos olhos. Não significa que eles não existem. Muita coisa é invisível. Pega, por exemplo, os raios ultravioletos. Ou você tem, na verdade, o que se chama ondas eletromagnéticas. Se não tem um televisor, se não tem algo para captar isso, se nós não temos um celular para captar as ondas que o satélite manda, a gente não sabe nem que elas existem. Precisa de algo para captar essas ondas que estão passeando em todo lugar. A mesma coisa aos anjos. Anjos tem em todo lugar. Estamos cheios de anjos que nos protegem aqui, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Todo lugar tem anjos. Porém, para captá-los, precisa uma sensibilidade. Precisa ser algo muito espiritualizado. Precisa ter o receptáculo, ou o televisor, ou tem que ter, na verdade, o celular. Isso se chama, na linguagem mística, tem que ter os kelim, os receptáculos para chegar. E não todos nós temos isso. Por isso que anjos normalmente aparecem somente para pessoas muito elevadas. Então a gente lê, na verdade, o Tanakh, a Bíblia, a Torá, nós vamos ver anjos apareceram para pessoas elevadas. Juízes, profetas, Ezequiel viu anjos. E assim diante, Jeremias, Isaías, para ser mais correto, eles enxergaram anjos. Por quê? Porque eles têm esses receptáculos, são capazes de captar isso. Momentos excepcionais, na verdade, a pessoa pode enxergar os anjos. Mesmo quando um ser humano descreve um anjo, é importante lembrar-se, sempre descreve ele um pouco como um antropomorfismo. O que significa um antropomorfismo? A gente usa palavras humanas para descrever algo divino. Como a própria Torá muitas vezes fala da mão de Deus. Será que Deus tem uma mão? Não, mas os egípcios sentiram a mão de Deus, o castigo. E assim diante. A mesma coisa, quando, por exemplo, Ezequiel fala que ele viu um anjo que tinha um rosto, um semblante de um boi, ou de um touro, Pneishor. Será que tem semblante lá? Estamos falando de energia divina. E ainda mais de touro. Isso significa que ele viu algo que para nossa realidade física tem o conceito de um boi. Assim como um touro pode ser, vamos dizer, agressivo, ou como uma águia pode ter piedade, ele viu este conceito e traduzindo em nossas palavras, ele chamou isso de um rosto de uma águia. Mas não significa que ele viu uma águia fisicamente. Obviamente os profetas dizem, eles falam na verdade numa linguagem codificada e precisa entender isto. Então, nós vamos agora, após esta introdução, podemos entrar melhor um pouco para entender como funciona na verdade, o que está acessível para nós dentro dos livros mais profundos que nós vamos transmitir. Obviamente, nós não estamos falando nada do nosso conceito, do nosso entendimento pessoal, apenas repetindo o que consta nos livros místicos, no Talmud, nos Midrashim, e assim diante, a sabedoria milenar judaica, obviamente. Nossos sábios dizem que da mesma forma que existe um conceito aqui de um rei com seu sequito, e tem todos que o acompanham, tudo isto, assim lá também, Malchuta de Rakia, que Malchuta de Ara. Significa o reinado, a majestade celeste, é parecida, que ela tem, na verdade, muitos emissários e muitos mensageiros para poder cumprir a vontade divina, existe um séquito celeste. Quando foram criados os anjos? Esta é a primeira pergunta que nós temos a abordar. Os próprios dos anjos foram criados, os anjos constantes, vou explicar daqui a pouco isso, foram criados durante os 6 dias da criação. Existe uma grande discussão. Rabbi Hanina diz que foi no 5º dia da criação, Rabbi Yohanan diz que foi no 2º dia da criação, mas foram criados durante os 6 dias da criação. Isto são os anjos que são, na verdade, constantes, com uma missão bem definida e que é imutável, como falamos. Não se muda de nenhum jeito. Porém, existe um outro tipo de anjo, que é muito importante se lembrar. Este anjo é mencionado no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Lá está escrito que quando uma pessoa faz uma boa ação, haose mitzvah achat, em hebraico, konelo praklit, ele adquire para si um anjo protetor. E quando ele faz um pecado, um erro, ele recebe, ele está criando neste momento, um anjo, na verdade, que vai ser um procurador, um acusador. Então, nós mesmos, muitas vezes, criamos anjos. Estes são anjos efêmeros. Eles não são constantes, eles não existem, eles não são anjos eternos. O anjo Gabriel, que é um anjo da Gevurá, da severidade, é um anjo eterno. Michael, que é o nosso grande advogado lá em cima, foi criado no início da criação para sempre. Rafael, o anjo da cura, um anjo, na verdade, constante. Mas tem anjos que nós criamos. Quando a gente faz algo errado, eu criei um anjo acusador, que lá um dia poderá, no julgamento celeste, e mostrar, olha, você fez isto, você fez aquilo, ele é um acusador, na linguagem, como um procurador. E nós temos anjos advogados. Cada vez que fazemos uma boa ação, a gente, na verdade, cria anjos advogados. Isto é muito importante. Então, nossas boas ações, ou ao contrário, criam também anjos. Mesmo pelo estudo da Torá, pode-se criar um anjo. O grande mestre Rabbi Yosef Karo, que foi o autor do Shulchan Aruch, que na verdade é o código da lei judaica, viveu 450 anos atrás, o Rabbi Yosef Karo, ele quando estudava as Mishnayot, a lei oral, deste próprio estudo, criou um anjo que ajudou ele e revelou para ele os segredos da Torá. Isso se chama, na nossa linguagem mística, um Magid. Ele tinha um anjo narrador que ajudava ele o estudo da Torá e revelava para ele os segredos e mistérios da Torá. Assim também o Rabbi Moshe Zakuto, grande cabalista, tinha um Magid. Isso acontece. Então, anjos podem ser criados através do nosso grande esforço, fazendo uma boa ação, ou também através do estudo da Torá, eventualmente, se a pessoa chega a um nível de Rabbi Yosef Karo, ser um tzadik tão grande. O que fazem os anjos? Os anjos, eles, como falei, trazem fluxos divinos aqui. E por isto também eles são chamados de mensageiro. Mas existem também anjos que levam as nossas preces, nosso estudo, nosso esforço, tudo que a gente faz, e transforma isto em coroas, em rezas, em coisas bonitas, deleite para levar para o Criador. E a pergunta é, mas por que precisa as minhas preces passar para os anjos? Por que não vai direto? É interessante que o rei Salomão também, quando, na verdade, ele pediu que os templos sejam alguém, ele falou, Atá tishma minashamayim, ele falou, Deus manda anjos para poder liberar essas preces para cima. Por quê? A resposta é simples. Nossas preces, nossos pedidos, nossos louvores, o que seja, são muito físicos, são muito materiais. A minha boca é física, o som é material, tudo isso é material. E nós somos seres humanos de carne e ossos, ainda tem algo grosseiro um pouquinho. Precisa refinar isto. Precisa ser muito refinado. A mesma coisa como a vida. Para o ser humano viver, precisa de sangue. Mas o que nós comemos está muito grosseiro. Lá dentro tem um sistema digestivo que devagarzinho vai transformar a parte da comida, do alimento que nós comemos, refiná-lo, até se transformar em sangue e células. Espiritualmente, a mesma coisa acontece. Para nossas preces subir e chegar até o trono celeste, e assim todas essas boas ações, precisa passar por um refinamento. E esse refinamento é os anjos que preparam. Eles fazem, eles são, ajudam a este funil chegar até o Criador. Isto são os anjos. E a pergunta é se um anjo pode ser castigado ou não, como fica, de que ele cria, qual a matéria do anjo? A resposta é o seguinte: um anjo é uma criatura que ainda pertence ao mundo físico numa dimensão diferente. Nós todos seres humanos, inclusive o reino vegetal, mineral e animal, nós fomos criados de quatro elementos básicos. Os quatro elementos básicos são terra, água, ar e fogo. Elementos clássicos que aparecem muito na alquimia e em outros lugares. Cada ser humano, cada criatura tem esses quatro elementos básicos. E quando estou falando básicos, não é o fogo que a gente conhece, não é a água que a gente conhece, é o fogo primário, todos nós. Por isso, o ser humano tem um elemento físico muito pesado, como a terra, tá certo? Como a terra, enquanto como a terra e a água são mais pesados, fogo e ar são mais leves. Anjos têm dois elementos. Aqui, assim dizem os nossos sábios profundos, dois elementos. Os anjos são criados a partir do elemento fogo e ar. Apenas esses dois elementos. E por isso que eles são criaturas diferentes, uma dimensão que pode ter um anjo ao meu lado, não estou enxergando ele, porque é uma dimensão diferente. No mundo de hoje, infelizmente, de pandemia, que a gente sabe que tem um micro-organismo invisível que está mexendo com o mundo inteiro e governos e governantes se curvam na frente dele, a gente pode imaginar que tem coisas que a gente não vê e não enxerga. Então, a mesma coisa acontece aqui. Os anjos têm algo físico, mas diferente do nosso. São criaturas de dimensões diferentes, um mundo paralelo que está interagindo com o nosso. Perfeito. Já que eles têm esse elemento físico, não apenas o homem espiritual, pode acontecer excepcionalmente que um anjo foge da sua missão. Ele pode ser castigado por isso. É raro, raro, como estou falando. Normalmente um anjo é um ser unidimensional. Da forma que ele foi criado, assim ele vai ser. Os anjos nossos que nós criamos, que são protetores ou acusadores, estes são variantes e não são eternos. Agora, os anjos criados no início dos seis dias da criação, esses, como nós falamos, são constantes e eternos, porém, pode acontecer que um anjo, devido à sua parte física que ele tem, desobedecer ou modificar algo, e até pode ser castigado, mas é, obviamente, algo totalmente excepcional à regra. Anjos têm várias categorias, porque são emissários, depende da missão, tem vários tipos de missões que podem acontecer. Temos um anjo Michael, um anjo Gabriel, algum se locomove rápido. Claro que tudo isso tem que entender, são coisas simbólicas. Anjo Michael é uma voada, o Gabriel são duas. Depois nós temos Elias, o profeta que vira um anjo, daqui a pouco vamos comentar a respeito dele. Ele faz quatro voadas e assim em diante. Anjos, muitas vezes, são chamados com nomes de animais. Nós vamos ver daqui a pouco os 10 nomes, as 10 categorias dos anjos. Alguns deles são chamados Hayot, animais. Hayot HaKodesh, os animais sagrados. Por que isso? Porque da mesma forma que um animal, de forma natural, inata, ele tem um amor para seu filhote, é um instinto natural, tem uma piedade do pequenininho, assim também os anjos, o que eles têm é natural, é inato, não é trabalhado. O ser humano, ele trabalha consigo para ter amor a Deus, para ter amor ao próximo, para não ter egoísmo. Ele tem que trabalhar, tem que fazer algo. Abraão demorou 40 anos para chegar à fé pura num Deus único. O ser humano trabalha consigo. O anjo não, está criado da forma que eu vou explicar. Ele não tem um livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, podemos escolher entre o mal e o bem. O anjo não tem livre-arbítrio. Então, o que que acontece? O livre-arbítrio talvez muito, muito, muito relativo, pequenininho, minúsculo. Mas ele não tem relativo a livre-arbítrio como nós temos. Então, o que que acontece? Se é assim, o anjo, ele, na verdade, tem uma missão e, muitas vezes, os nomes dele são parecidos a animais pela forma inata como ele tem, na verdade, estas características. Diz Maimônides, nós temos 10 tipos de anjos. Ofanim, Arelim, Hashmalim, Serafins. Serafins são já anjos de categoria elevados. Outros são chamados Eloquim, que é o nome de Deus, pela proximidade, pela natureza deles se anular tanto perante Deus, que eles têm o mesmo nome que Deus. E finalmente, os anjos mais baixos são chamados de Ishim, que significa seres, como os humanos. Ish é um homem, são chamados homem. Esta é a categoria mais baixa. Normalmente, um anjo que tem uma missão, que tem que fazer algo neste mundo físico, aparecer para alguém ou fazer o que seja nesse mundo físico, são os Ishim, que são as categorias mais baixas, mais próximas do ser humano. Por isso são chamados Ishim. Os mais elevados são Serafim. Serafim, em hebraico, significa saraf, queimados. Eles têm tanto amor a Deus, mas tanto amor, estão tão próximos do Criador, que eles queimam, eles ardem de amor. É uma chama, na verdade, é uma flama que está lá. Por isso chama serafins em todas as línguas. Mas serafins, a tradução significa, eles estão queimando de amor. Então nós temos 10 categorias de anjos, cada uma diferente. E cada profeta enxerga os anjos de forma diferente, dependendo do preparo dele. Nossos sábios dizem que Ezequiel, o profeta, quando Deus abriu um pouco as janelas do céu e mostrou para ele a famosa profecia da carruagem, ou que seja, ele enxerga como se fosse um camponês. Enquanto que, na verdade, o profeta Isaías, que também viu muitas visões celestes, ele é como alguém da cidade, um habitante da cidade. Qual a diferença entre um habitante de uma cidade e de uma aldeia, um camponês? Um homem da cidade, quando ele entra no palácio do rei, ele sabe que o mais importante é olhar o rei. Então ele tem que avançar, mesmo que tenha quadros bonitos, e tem cristais, e tem lustres, e tem carpetes magníficos, mas ele sabe, ele está acostumado um pouco a esse luxo, então ele vai para o rei. O camponês, que na verdade não está acostumado, nunca foi no palácio, ou um homem simples de uma aldeia, a primeira vez que ele entra no palácio, ele fica maravilhado, ele olha a parede, ele olha os lustres, ele olha os cristais, ele olha as pinturas, ele esquece um pouco do rei. Então, obviamente, cada profeta enxerga de uma forma diferente, mas são profetas para os quais Deus, na verdade, revelou um pouco do seu esplendor. Então, nós vimos agora já um pouco os anjos, quando foram criados, vimos seus nomes, vimos a forma que eles têm, obviamente que cada anjo é diferente. Michael, o anjo Michael, que já falamos, é um grande defensor, um grande advogado nosso, é chamado o anjo da água, o anjo da neve. Gabriel é chamado anjo do fogo. E, aliás, tem paz entre eles. O mais bonito é que eles têm paz entre eles. Lá em cima, o fogo não apaga, o fogo não evapora a água, e a água não apaga o fogo. Convive junto. Quando nós falamos nas nossas preces e pedimos a Deus, Deus, Osei Shalom Bimbromá, você que faz a paz nas alturas, por favor, e Osei Shalom Aleinu, faça a paz aqui embaixo para nós. O que significa? Deus faz a paz entre o anjo Micael e Gabriel, e cada um tem seu sequito. E como eu falei para vocês, os anjos são milhões, e cada um depende da categoria na qual ele está. Anjos de amor, anjos de temor. Então, alguns pertencem ao acampamento de Micael, outros ao acampamento de Gabriel. São vários milhões de tipos, milhões de missões. E são separados em mansões ou acampamentos. Machane Gabriel, Machane Michael. Então, esses anjos lá, eles convivem, sem problema nenhum. E tem vários tipos de anjos, como nós sabemos, e cada um tem sua missão. Cada um faz, normalmente nós falamos muito de 4 anjos mais conhecidos, que são Michael, Gabriel, Uriel e Rafael. Aliás, o acróstico diz na palavra Gemara, Talmud, interessante. Gabriel, Michael, Rafael e Uriel. Em geral, a gente se cuida de não falar o nome completo do anjo. A gente omite a última sílabe, que é Ron. Normalmente, a grande maioria dos anjos usam a sílabe Ron no final. Existem livros que descrevem a missão de cada um. muitos sobre anjos, cada um diferente e assim. Não é o momento agora, nós vamos poder entrar em tantos detalhes. Mas eu queria falar pelo menos de dois seres humanos que viraram anjos. E isto é uma exceção, obviamente. Nós temos na nossa história dois seres humanos que não morreram fisicamente, subiram nas alturas e viraram e se tornaram anjos. A matéria do corpo deles ficou tão refinada que subiram nas alturas e se tornaram literalmente anjos. E não só qualquer anjo, mas anjos de categoria realmente especial. Eles são líderes de outros anjos. Estou me referindo primeiro a um homem chamado Hanoch. Hanoch, ele é um dos bisnetos de Adão. Hanoch, filho de Yered, em português de vez em quando chamam-lhe Enoch. Hanoch, filho de Yered, e se não me engano, ele é o pai de Matusalém. A Torá nos diz no Gênesis, Vayitaleh Hanoch et Elokim, Hanoch andou no caminho de Deus, ve'eneno kilakach ot Elokim, e Deus pegou ele, vivo, transformou ele, levou-lhe para o Gan Eden, lá se tornou um anjo. Este Hanoch tinha 365 anos, pouco para aquela época, não esquece, naquela época viviam 900 e poucos anos todos, e ele tem exatamente o número de anos que corresponde ao número de dias que tem no ano solar. 365, isso não é por acaso, ele já nasceu diferente, já nasceu circuncidado. Era especial, tinha um livro de Adão que estava com ele, que ele estudava, ele era um justo, numa época onde que tinha infelizmente netos e bisnetos de Adão que já eram idólatras e pagãos, muitos outros, ele era um justo. Ele era um justo, e Deus viu que ele é justo, e Deus queria que ele terminasse seus dias como justo e não ficasse influenciado. Então Deus o levou. E a carne dele, a pele dele, tudo isso se transformou praticamente numa fogueira, como se fosse uma tocha que está ardendo. E subiu lá em cima, e o corpo refinado ficou lá, e ele se tornou um anjo chamado Matat, obviamente com a sílaba Ron depois. E este Matat, nós sabemos que ele é um anjo que é o líder dos outros anjos. Ele tem abaixo dele todos os 70 anjos padrões das nações. De acordo com a nossa mística, nós sabemos que tem 70 etnias no mundo, 70 nações. Cada uma delas tem um anjo padrão que eu represento. Este anjo padrão é muito importante, porque através deste anjo padrão, esta nação embaixo recebe tudo o que ela precisa de fluxos, de prosperidade. Se ela vai ter um ano, na verdade, com muita fartura, se vai ter cereais ou não vai ter, se vai ter pobreza, se vai ter cura, passa por este anjo padrão. Cada nação tem um anjo padrão. Quando Moisés tinha que acabar com o Egito, o faraó do Egito, primeiro ele tinha que acabar com o anjo padrão do Egito. Depois com o Egito aqui fisicamente, primeiro a parte espiritual, depois a parte física. Aqui é somente, na verdade, um reflexo do mundo espiritual. Esses 70 anjos padrões, eles têm um chefe. Esse chefe se chama Matat. Imagina o que ele se tornou. Ele que escreve os méritos das pessoas lá em cima, apresentando eles ao povo todo-poderoso. Ele é chamado o ministro dos ministros, porque cada anjo lá em cima é chamado Sar. Muitas vezes usa a palavra Sar, o anjo padrão, Sar. O Sar de Esav, o anjo padrão de Esaú, lutou com Jacob. Como nós sabemos, Jacob ficou manco. O anjo de Sar, ele é o Sar, sobretudo o Sarim. Ele é o ministro dos ministros. O muito, muito elevado. E o nome dele, Matat, em grego, vem do grego, Matat também. Não vem do grego, o grego vem de lá, obviamente, mas Matat Mitator significa também um mensageiro importante. Então, este é o primeiro homem que se tornou um anjo, é Hanoch. O segundo que nós temos também não morreu, subiu numa carruagem de fogo frente ao seu aluno Eliseu e subiu nas alturas o profeta Elias, o Hanavi, o profeta Elias. O profeta Elias, que teve uma missão muito difícil na época do rei idólatra, que era Ahav, e lutou pelo povo de Israel, ele lutou, na verdade, para o culto ao Deus único, como se deve retirar qualquer vestígio de paganismo, como nós sabemos. Este homem de Yahweh, na vida tão dedicado, Deus deu para ele um presente e não morreu. O corpo dele também era um corpo diferente, mais refinado, subiu nas alturas e se tornou um anjo. Este anjo é chamado Sandal. Sandal, obviamente, com uma sílaba no final. É um anjo também importante. Ele que também faz das nossas preces. Ele é o grande advogado do nosso lar. Ele se preocupa com a gente. Ele é chamado, de vez em quando, o jovem Nar também. Eliau e Matat, os dois, Sandal e Matat, que são Hanoch e Eliau, lá em cima é uma dupla muito, muito forte. Muito, muito forte. Em outras palavras, o corpo destes dois se refinou tanto que não precisou passar pelo que nós chamamos, na verdade, você foi feito de pó e volta ao corpo. Cada um de nós volta ao pó da terra. Porém, esses dois não passaram por esse processo. Esses foram diretamente nas alturas, se tornando anjos. Aqui nós podemos perguntar uma pergunta simples. Qual é a vantagem de se tornar um anjo? Se a gente fala que um anjo é limitado, não tem livre-arbítrio, o que é mais elevado? Uma alma ou um anjo? Claro, uma alma. Um ser humano que tem alma e que escolhe servir o Criador, podia ter escolhido o caminho errado. O ser humano, que não é um ser unidimensional, como ele foi criado, ele vai, mas é um ser dinâmico, que tem que lutar, tem conflitos internos, tem tropeços, e se eleva, e vai, e serve o Criador, escolhe o bem, faz as coisas boas, uma alma é muito mais elevada que um anjo. Qual a vantagem que um ser humano se torna um anjo? Uma pergunta boa. A resposta é o seguinte. A resposta, como consta nos nossos livros, é o seguinte. Eles têm as duas vantagens. A alma de Hanoch subiu no Gan Eden. E o corpo refinado voltou e se tornou um anjo. Ele é ambivalente. Na verdade, Hanoch e Eliyahu podem, na verdade, eles têm a alma elevada, que como todas as outras almas, está no paraíso, está no jardim do Éden. E do outro lado, eles também são anjos. Então, eles, não é que ele perdeu a condição humana. Ele ganhou adicional, ainda que ele não somente tenha uma alma, mas também um anjo. Isto é a explicação. E isto explica também como que Eliyahu, de vez em quando, o profeta Elias, recebe missões terrestres. De vez em quando, ele aparece aqui, fisicamente, dentro de um corpo físico, para revelar segredos da Torá, para ensinar a Bishimon Bar Yochai o segredo do Zohar, para ensinar o Arizal os segredos, na verdade, da Kabbalah, e assim diante. Ele é o Anavi, pode fazer várias missões aqui. De vez em quando, como anjos, ele está presente numa circuncisão, ou no Seder de Pesach, não aparece, invisível, ou fisicamente no corpo físico. Após que a gente fez toda esta introdução, e uma grande parte nessa aula, vamos falar um pouquinho, talvez, dos anjos negativos. Porque da mesma forma que tem anjos positivos, nós sabemos que existe uma criatura que se chama o Satã. O que é exatamente esse Satã? E os nossos sábios nos dizem que o Satã é a mesma família que a mala inclinação. É o anjo da morte. Tudo isso é uma entidade só, que vem e tenta fazer com o homem tropeçar. Ele quer que a gente peca. O que é esse Satã? Exatamente. Temos que entender isto. O que é Satã? O Talmud nos diz na Gemara em Gitim que tinha um casal que cada sexta noite brigava. Sempre chegava o Shabbat, uma hora assim muito final da semana, todo mundo está com os nervos ao flor, a flor da pele está um pouco mais irritado. Sempre o Satã se metia lá e brigava esse casal. Até que um belo dia, Rabi Meir, o grande mestre, resolveu ficar lá. E três Shabbatot, na entrada do Shabbat, ele ficou lá e não permitiu o casal brigar. Até que ele escutou depois que o Satã falou para esse Rabi Meir, pegou meu lugar, me expulsou da casa. Não me deixou fazer o que eu queria. E o Satã gosta de uma boa briga. Ele sabe que o Shabbat traz a paz. Ele sabe que o Shabbat significa Ba Shabbat, Ba Menucha. Então ele vem e ele quer estragar. O Satã é o anjo que está tentando que a gente tropeça. Por isso a gente muitas vezes fala, se cuida, altiftar pela Satã. Não fala coisas negativas para dar, alimentar. Como se alimentam, na verdade, os anjos? Os anjos se alimentam, obviamente, de uma comida muito refinada. Da mesma forma que os judeus no deserto comeram maná. Maná. que emana? Um pão celeste, bem diferente do pão físico. Os anjos se alimentam de boas ações, do deleite de ver na vida um favor para o outro. E os anjos ruins, os anjos que são negativos, que alguns chamam de demônios, o que seja, se alimentam do pecado. Lá que eles pegam sua energia, ele chupa a energia do pecado, está feliz com isso, dá para ele vida, dá para ele vitalidade. Eles mamam, na verdade, da parte impura que a gente cria. Então, a gente tem que se cuidar muito do que fazer com nossa boca, para não dar argumento para o Satã. A gente fala que Yom Kippur ou Satã não funciona. É interessante, em hebraico, a palavra Satã ou Satã vale 364. O valor numérico desta palavra é 364. Por quê? Ele funciona todos os anos, todos os dias do ano. Todos os dias ele está empregado. Domingos, festas, não tem problema, feriado, o Satã trabalha. Um dia por ano ele não consegue. Yom Kippur. Porque Yom Kippur a gente se eleva tanto acima da matéria, não comemos, não bebemos, não se untamos, não tem prazer nenhum. A gente já como anjos, lá o Satã está totalmente desempregado. Por isso que o próprio nome dele, o valor numérico é 364. Então a gente tem que se cuidar e entender o que é esse Satã, o que são essas forças negativas. E para entender isto, é muito importante a gente um pouco sair desta visão muito miopia, diria, uma miopia espiritual. Tem muita gente que, quando eles vão fazer uma boa ação, eles falam: bom, que adianta minha mitzvah? Uma mitzvah, o mundo é tão ruim, está tão complicado, o que eu vou modificar? O que vale minha boa ação que eu vou fazer? E as pessoas desistem. Isto não é correto, como nós veremos. É muito entender que o conceito de Satã, e vamos na frente talvez do diabo, ou dos demônios, chama isso como vocês querem. No judaísmo e no cristianismo são bem diferentes. Bem diferentes. Diabo e Satã, na filosofia cristã, eles acham que tinha um anjo importante, chamado de Lúcifer, que literalmente se rebelou contra Deus. Caiu da sua estatura espiritual, rebelou-se, e ele tem um domínio próprio chamado Satã. Ele é o chamado Satã. Quer dizer, de acordo com os conceitos cristãos, existe um domínio alternativo, como se fosse um outro reinado, claro, limitado. Mas este Satã promete recompensa material para quem escuta ele. Quem vai fazer a vontade dele? Claro que no final, mesmo no conceito desta teologia, Deus vai prevalecer, não há dúvida. O Satã será castigado no dia final do julgamento, mas até lá ele tem poder. E até lá ele tem um reino autônomo, onde que a maldade pode florescer. Esta filosofia cristã sobre Lúcifer e Satã. Judaísmo, obviamente, fala que tem um poder apenas. Apenas Deus, não tem outra coisa. Deus é o único poder, última palavra dele. Não tem ninguém que tenha autonomia com ele. Deus é omnipotente, omnipresente. Deus é o Todo-Poderoso, the Almighty God, como se fala em inglês, le Tout-Puissant, como se fala em francês. Então, o que é o Satã? Existe o Satã no judaísmo? Claro. Existe a malignação. Satã é o pequeno ser que tem dentro de cada um de nós, que quer que a gente tropeça. Sim. O Satã é o agente de Deus que trabalha para Deus para nos fazer tropeçar. Já que Deus quer que a gente tenha um livre-arbítrio e sejamos bastante maduros para escolher o bem, para escolher o bem tem que ter alguém que nos oferece o mal. Deus tem agentes que lhe pagam para poder a gente eventualmente escolher o mal. Mas claro que a vontade dele é que a gente escolha o bem. Então o Satã, os demônios, eu, o anjo, eu, Yetzer Hará, a malignação, tudo isso são agentes de Deus, nada mais. O Zohar, livro da mística judaica, ele dá um bom exemplo para isso. A alegoria que ele usa é o seguinte: tinha um rei, que este rei queria saber se o filho já dele é maduro, como se deve um homem que sabe realmente escolher o caminho bom. O que, que ele fez este rei? Ele contratou uma prostituta para tentar seduzir o filho dele. O que, que acontece? Esta prostituta, ela até paga para isso, ela vai fazer todo o charme possível para seduzir o menino. Mas ela dentro espera que ele resiste, e que ele não cai, e que ele não peca. Ela mesmo sabe que a vontade do rei e o grande prazer, a satisfação do rei vai ser se o menino não peca e não cai na sedução dela. Então mesmo ela, quando ela tenta seduzir este moço, ela sabe a verdade que vai ser muito melhor se ele ficar forte e maduro e não peca. Então é isso exatamente o que acontece. Ou, de acordo com o judaísmo, cada um de nós é um príncipe. E Deus quer que a gente seja bastante maduro. Então Deus tem agentes, mas são agentes à disposição dele. Não é nenhum poder autônomo. E esta divergência entre o judaísmo e o cristianismo, principalmente o catolicismo, eu diria, ela não é apenas, na verdade, se existe um poder independente, autônomo, se tem sócio com Deus ou não, como que está esse assunto da omnipotência de Deus. Esta divergência, ela afeta, na verdade, todo o conceito do bem, do mal, do arrependimento e do pecado. Vamos explicar isso um pouco melhor, porque é importante para entender o que é o Satã, o que é o inferno, o que é o diabo no judaísmo. A filosofia cristã atribui ao pecado algo muito sério. Se alguém pecou, é sério. Não basta ele se virar e falar que ele se arrependeu assim com a boca para fora. Não funciona. No catolicismo, tem que obliterar o pecado, tem que apagá-lo. A pessoa tem que fazer uma confissão, tem que ter remorso, se arrepender. Os primeiros apóstolos talvez até se autoflagelaram. A pessoa tem que retirar toda esta mancha e uma obstrução para chegar a Deus. É um pecado, é algo muito sério. No judaísmo, a gente fala, não pensa demais nos teus pecados. Não se concentra nos pecados. Porque quando você entra numa loja de esterco, mesmo se você não comprou nada, você acaba tendo um cheiro ruim. Vamos melhor numa loja de perfume. Então o judaísmo fala, você pecou, é errado, claro, está errado. Fiz uma coisa contra a vontade de Deus, contra a vontade da Torá, mas vamos para frente. Vamos afogar este pecado com tantas boas ações e mitzvot que ele se afoga lá dentro, desaparece. Então o pecado no judaísmo não tem o status de uma entidade independente. No cristianismo, o pecado é algo como que existe, tem uma existência. Para nós, é uma falta de luz divina. A maldade é falta da bondade. Tem que explicar isso bem profundo para entender. Por que isso? Já que falamos antes que as concepções cristãs, a filosofia desta teologia, diz que o diabo e Lúcifer e o Satã têm um domínio próprio, se eles têm um poder, alguma coisa, claro, um poder ilimitado, mas dentro do perímetro da maldade, correto. Mas eles têm alguma coisa independente. Então, automaticamente, para eles, o pecado é uma criação independente. Ele existe. Existe. Esse pecado vai acabar ameaçando toda a tua vida. Se você corrige isto, toda a tua vida vai ser chamada de um perverso, um pecador. Você está perdido, a perdição, como se chama. Se não erradica isto, é grave. Quer dizer, para eles, a escuridão existe. E ela se opõe à bondade, à luz. Dentro do judaísmo, para nós, escuridão não existe. Escuridão é uma ausência de luz. Nada mais. Ela não existe, a maldade não tem uma existência independente. É apenas uma ausência de divindade. O que é maldade? Naquele momento não teve divindade. Isto, na verdade, dizer, onde que Deus não entra, onde que tem obstrução para ele entrar, lá a maldade pode existir. É um vácuo. É um vácuo. Não tem uma arena separada para ela. Simplesmente falta da luz divina. É como se você dizer se a escuridão é algo existente ou apenas uma ausência de luz. Para nós, é uma ausência de luz. Por isto, que a gente entende agora muito bem o que o salmista está dizendo. O rei David escreve nos salmos, surmerá ve aceto, se afasta do mal e faça o bem. O rei David não falou lutar contra o mal. Ele não falou que você tem que tirar a espada e fazer uma luta e ter o mal é uma coisa muito grande que você tem que se cuidar. É um dragão do qual está saindo, na verdade, fogo e você tem que cortar a cabeça dele agora, não? O rei David falou, se afasta do mal. Fica longe. Sai deste caminho. Vai para um caminho bom. Faça boas ações. Não precisa destruir a maldade. Por quê? Porque ela não merece esse crédito. Ela não é nada. A maldade é, na verdade, ausência de bondade, ausência de luz, ausência de Deus. Então, não é um dragão. Então, você é nada. Contra o nada, você não dá tanta importância. Claro, errou, tem que corrigir. Mas não é algo tangível. Um exemplo para isto, o melhor exemplo, se você tem, na verdade, é um quarto escuro. E você entrou no quarto escuro. Como que você vai combater essa escuridão? Qual é o tolo que vai tirar uma espada, ou uma faca, ou um revólver e tentar lutar contra a escuridão? Acende a luz, procura interruptor, se tem na verdade um fósforo, acende. Me'at or docher arbechosher, um pouco de luz expulsa a escuridão. Isso tem que fazer, exatamente. Em outras palavras, para destruir o pecado, faça uma mitzvah, faça uma boa ação. Isto tem que fazer. Assim se destrui maldade. Então a gente está vendo no judaísmo esta maldade, este satã não se leva tanto a sério. Ele não tem poder nenhum, ele é o agente de Deus. Ele mesmo sabe que eu deveria ter vencido ele. Não venci a primeira vez, vou vencer a segunda vez. Por isto a gente entende quanto que é importante cada ação. Uma boa ação, isto que eu comecei a falar no começo. Uma vida de décadas de pecado é insignificante perante uma mitzvah. Porque todo pecado é ausência, é nada, não é tangível, é falta de luz. Uma boa ação é muita luz. Por isso, uma mitzvah, ninguém de nós sabe avaliar quanto que ela vale, quanta luz traz. Por isso que é importante jamais desistir de uma boa ação que fazer, seja para ter um semelhante, seja para o Criador. Isso é importantíssimo. Então a gente entendeu aqui o poder dos anjos negativos não é um poder, na verdade, independente, que eles têm uma arena deles, que eles têm uma autonomia. Não. Estão a serviço de Deus, são mensageiros. Como tem mensageiros para a gente fazer A e B, tem um mensageiro para fazer a gente ter uma coisa errada, e a gente tem que se cuidar e vencer isso. Por isso temos livre-arbítrio. Dizem os nossos sábios uma história interessante, que era a véspera de Rosh Hashanah. Estavam juntos alguns grandes mestres, grandes justos, grandes tzadikim, como chamamos. E estava lá, se não me engano, o grande e famoso Rabbi Zusha com seu irmão Elimelech, Rabbi Elimelech. Esse Rabbi Elimelech é um grande homem, mestre hassídico, um justo, uma figura excepcional realmente, uma alma puríssima. E ele se elevou espiritualmente. E quando ele viu uma visão, ele se assustou. Ele viu um montão, mas uma legião de anjos pretos. Anjos pretos, todos estes criados pelos nossos pecados. Ele se assustou. O que está acontecendo aqui? É grave. Normalmente os anjos brancos representam os anjos que são nossos defensores. Nossos advogados, criados pelas nossas boas ações, mitzvot. Anjos pretos são anjos que estão criados pelos nossos erros. Ele viu este montão de anjos que estão se preparando para o julgamento. Quantos procuradores vai ter lá? Quantos acusadores? Ele ficou assustadíssimo. Mas quando ele olhou melhor, ele começou a analisar os anjos. De repente começou a aparecer um sorriso nos lábios dele. E o sorriso foi crescendo, crescendo cada vez mais. Então perguntaram para ele, Rabbi Meller, o que se viu? Ele falou o seguinte: eu analisei estes anjos pretos, que era uma legião grande, enquanto que os anjos brancos eram um contingente pequeno, mas eu vi uma coisa muito interessante. Os anjos brancos, todos eles robustos, sólidos, inteiros, perfeitos, saudáveis. Eu olhei os anjos pretos, eu vi um tá manco, um falta um braço, um falta uma mão, um falta um membro aqui. Todos eles deficientes. Todos eles com problemas. Agora eu entendi, ele falou. Rabbi Elimelech, presta atenção, ele falou. Quando a gente faz uma boa ação, existe o ato físico vamos dizer, eu peguei uma moeda, eu dei para uma pessoa necessitada na rua. Acompanhei uma viúva que precisava ir no supermercado. Peguei uma velhinha, atravessei a rua com ela. Existe o ato físico e existem as intenções. As intenções, o ato físico cria a boa ação. As intenções criam um anjo. Quando uma pessoa faz um pecado, tem um ato negativo que acontece. E existem as intenções más. Disse Rabi Elimelech o seguinte: quando uma pessoa faz um pecado, mesmo que ele está pecando, na hora ele já está arrependido. Ele não quer, ele não faz um pecado com todo o coração. Ele tropeçou, ou a má inclinação pegou ele. Mas neste momento ele não está convencido. Um segundo depois já está arrependido. Não queria, eu esqueci que eu fiz uma besteira, não deveria ter feito, não deveria ter falado, não deveria ter ofendido, não deveria fazer o que seja. Então, mesmo na hora de pecar, ele está pecando com o corpo físico, com as mãos, com os pés, o que seja. Mas não está pecando com a alma. A alma dele não está envolvida. Ele não está totalmente envolvido com a mente, com o pensamento, com a intenção deste pecado. Por isso, o anjo que ele está criando é um anjo deficiente, porque ele não está totalmente envolvido. O anjo que ele cria falta uma perna, falta um braço, falta uma mão, falta alguma coisa, porque ele não está totalmente envolvido no pecado. Agora, quando uma pessoa faz uma boa ação, ele está tão feliz, corpo e alma estão envolvido. Ele ajuda esta velhinha, ele está feliz, a alma está envolvida, ele está contente, está com um pensamento elevado e positivo. Ele está feliz de fazer um favor para o outro. É extraordinário. Então, é corpo e alma. Só quando eu olhei, eu vi esses anjos pretos, todos eles com problema, eu entendi que eles são fracos. Estes não são acusadores, não vão ganhar, não vão vencer o veredito. Quando eu vi os anjos brancos, robustos e saudáveis, fortes e inteiros, estes vão ser, na verdade,